From the Conference Center at Temple
Square, Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City. Esta é a
82ª Conferência Geral Semestral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida por um coro de rapazes e moças das estacas Benyon e Taylorville de Utah. Esta transmissão é um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.
Presidente
Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro da primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Dear brothers and sisters, dear friends, we welcome you to the second session.
Irmãos e irmãs, bem-vindos à segunda sessão da 182ª Conferência Geral Semestral. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação a todos os presentes e aos que estejam participando por meio da televisão, do rádio ou da internet, e aos muitos que estão assistindo nas sedes de estaca em várias partes do mundo, para onde esta conferência é transmitida via satélite. A música para esta sessão será oferecida pelo coro de rapazes e moças das estacas de Benyon e Taylorsville, Utah, sob a direção da irmã Leah Tarrant, com Bonnie Goodliff e Linda Margetts ao órgão. O coro abrirá esta sessão cantando Em Glória Resplandece. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder Garrett W. Gong, do 70.
Our dear Father in heaven,
nosso querido Pai Celestial, neste dia sagrado, somos gratos por estarmos nesta sessão da Conferência Geral. Buscamos instrução e ser edificados e santificados neste centro de conferências e em todo o mundo, como se fosse em todas as nações e povos. Agradecemos-te, querido Pai, pelo teu plano de salvação, pelos méritos, misericórdia e o Santo Messias, teu Filho, por teu perfeito amor e compreensão de cada um de nós e de teus filhos e filhas e nas nossas preocupações individuais. Oramos por aqueles que falarão e aqueles que cantarão a gloriosa verdade do Evangelho restaurado. Por favor, ó Pai, que possamos fazer as coisas que sentirmos em nosso coração e em nossa mente. E que, se for de Tua vontade, uma mudança de coração, uma conversão mais profunda e um desejo maior de dedicar-nos à nossa família, aos nossos filhos e filhas, nossas irmãs e irmãos. Em todas as variadas circunstâncias, em todas as esperanças do Evangelho para as famílias, agora e para a eternidade. Esta é a nossa oração, em nome de nosso Salvador, teu Filho, Jesus Cristo. Amém.
O coro acabou de cantar "Sou um filho de Deus". Muito obrigado, coro. O presidente Henry Bearin apresentará agora as autoridades gerais e os 70 de área da igreja para o voto de apoio. Teremos então o prazer de ouvir o Elder Elton Perry e o Elder M. Russell Ballard, do Quórum dos 12 Apóstolos. Em seguida, ouviremos o Elder Larry Echo Hawk, dos 70.
It is proposed that we sustain
que apoiemos Thomas Spencer Monson como profeta, vidente e revelador e presidente de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Henry Benyon Eyring as first counselor in the first presidency and Dieter Friedrich Uchtdorf as second counselor in the first presidency.
Friedrich Uchtdorf como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiemos Boyd Kenneth Packer como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e os seguintes como membros desse quórum: Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e os 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver alguém, pelo mesmo sinal. O Elder J. E. Jensen foi desobrigado como membro da primeira presidência do Quórum dos 70. Os que quiserem juntar-se a nós em um voto de agradecimento, manifestem-se, por favor. É proposto que apoiemos o Elder Craig C. Christensen como membro da presidência do Quórum dos 70. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver. É proposto que desobriguemos com voto de louvor por seu excelente serviço o Elder Marlin K. Jensen, como historiador e registrador da Igreja. Os que forem a favor, por favor, manifestem-se. É proposto que apoiemos o Elder Stephen E. Snow, como historiador e registrador da Igreja. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem. É proposto que desobriguemos os elders Keith K. Hilbig, J. E. Jensen, Marlin K. Jensen e Octaviano Tenório como membros do primeiro quórum dos 70 e os designemos como autoridades gerais eméritas. Também é proposto que desobriguemos os elders Keith R. Edwards e Larry W. Gibbons como membros do segundo quórum dos 70. Os que quiserem juntar-se a nós e expressar gratidão a esses irmãos por seu excelente serviço, manifestem-se. É proposto que apoiemos as demais autoridades gerais, setentas de área e presidências gerais das auxiliares, como presentemente constituídas. Os que forem a favor, por favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. Obrigado, irmãos e irmãs, por seu voto de apoio, por sua fé, devoção e orações. Agora teremos o prazer de ouvir Elder Perry.
Atingi um marco especial da vida neste verão. Comemorei meu aniversário de 90 anos. Ao chegarmos a certos marcos da vida, é útil e instrutivo refletir sobre os acontecimentos e experiências pessoais do passado. Jovens, Vocês que ouvem ou leem esse discurso talvez não se impressionem muito com 90 anos de idade, mas na época em que nasci, era considerada uma grande realização chegar a essa idade. Todos os dias, sou grato ao Pai Celestial por ter me abençoado com uma vida longa. Muita coisa mudou durante minha vida. Vi o desenvolvimento da era industrial e da era da informação. A produção em massa de automóveis, o telefone e o avião foram grandes inovações em minha juventude. Hoje, os meios pelos quais encontramos, compartilhamos e usamos as informações mudam quase diariamente. Na minha idade, maravilho-me com o mundo em que vivemos, que muda tão rapidamente. Muitas das importantes descobertas de hoje instigam a imaginação com seu potencial para melhorar nossa vida. Com todas as rápidas mudanças que ocorrem à nossa volta, trabalhamos e oramos sinceramente para garantir que os valores do Evangelho de Jesus Cristo sejam preservados. Alguns deles já estão sob risco de se perderem. No topo da lista desses valores, sendo, portanto, os principais alvos do adversário, estão a santidade do casamento e a importância central da família. Eles provêm a âncora e o porto seguro do lar, onde cada filho do amoroso Pai Celestial pode ser influenciado para o bem e adquirir outros valores eternos. Minha própria família, antecipando a comemoração desse marco de 90 anos da minha vida, começou a ajudar-me a lembrar e a valorizar as experiências pessoais que tive em minha longa vida. Por exemplo, minha sobrinha coletou e compartilhou comigo várias cartas que escrevi para meus pais há quase 70 anos de minha base dos fuzileiros navais na ilha de Saipan, no Pacífico, durante a Segunda Guerra Mundial. Uma dessas cartas particularmente me chamou a atenção. Era uma carta que escrevi para minha mãe, para que ela a abrisse e lesse no Dia das Mães de 1945. Gostaria de ler para vocês alguns trechos, na esperança de que vejam por que serei eternamente grato a meus amorosos pais pelas lições que aprendi com seu ensino no lar. Meus pais são o exemplo definidor que guardo comigo de bons pais que colocaram seu casamento e a criação adequada dos filhos como sua maior prioridade. Minha carta do Dia das Mães de 1945 começa assim: Querida mãe, nos últimos 4 anos, tive o grande infortúnio de passar o Dia das Mães longe de você. A cada ano, eu quis estar com você para lhe dizer o quanto amo você e em que alta estima a tenho. Mas como isso novamente é impossível, terei de fazer o melhor que posso enviando-lhe meus pensamentos pelo correio. Neste ano, mais do que em qualquer outro, posso ver o que uma mãe maravilhosa fez por mim. Acima de tudo, sinto saudade das pequenas coisas que você costumava fazer por mim. Sempre que eu levantava de manhã da cama pela manhã, nunca tive de me preocupar se encontraria uma camisa limpa e meias limpas. Tudo o que tinha de fazer era abrir a gaveta e as encontrava. Na hora das refeições, eu sempre sabia que encontraria algo de que gostava, preparado da melhor maneira possível. À noite, eu sempre sabia que encontraria lençóis limpos na minha cama e a quantidade certa de cobertores para manter-me muito confortável. Morar em casa realmente foi um grande prazer. Quando li aqueles 2 primeiros parágrafos da carta, fiquei chocado a princípio por tudo aquilo soar tão sentimental. Talvez o fato de morar em uma barraca sob um mosquiteiro, em uma maca de acampamento, me tenha feito pensar no lar muito especial que eu tinha. Minha carta para minha mãe prosseguia assim: Porém, os sentimentos mais profundos que tenho por você se devem ao exemplo que você me deu. A vida foi tão agradável para nós em família que quisemos seguir seus passos, para continuar sentindo a mesma alegria que tínhamos em nossa juventude. Você sempre encontrava tempo para levar a família para passear no desfiladeiro e podíamos contar com você para fazer qualquer coisa, desde subir montanhas até jogar bola conosco. Você e o pai nunca tiravam férias sozinhos. A família sempre estava com vocês. Agora que estou longe de casa, sempre gosto de falar de minha vida em casa, porque tudo era tão agradável. Não poderia desviar-me de seus ensinamentos agora, porque minhas ações refletiriam seu caráter. Em minha vida, É um grande desafio para mim manter-me digno de ser chamado o filho de Nora Sean Perry. Tenho muito orgulho desse título e espero que eu sempre seja digno dele. Espero que no ano que vem eu esteja com você para mostrar-lhe as coisas boas que tenho planejado mostrar-lhe no Dia das Mães dos 4 últimos anos. Que o Senhor a abençoe por todas as coisas maravilhosas que fez por este mundo conturbado. Com todo o meu amor, Tom. Ao reler minha carta, também refleti na cultura da família, da ala, da estaca e da comunidade em que fui criado. A cultura é definida como o estilo de vida de um povo. Há uma cultura exclusiva do Evangelho, um conjunto de valores, expectativas e práticas que são comuns a todos os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa cultura do Evangelho, ou o estilo de vida, vem do plano de salvação, dos mandamentos de Deus e dos ensinamentos dos profetas vivos. Ela é expressa no modo pelo qual criamos nossa família e conduzimos nossa vida pessoal. A primeira instrução dada a Adão para sua responsabilidade mortal se encontra em Gênesis. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. A união de um homem e uma mulher, para que sejam legal e legitimamente casados, não é apenas uma preparação para que as futuras gerações herdem a terra, mas também proporciona a maior alegria e satisfação que podem ser encontradas nesta vida mortal. Isso é especialmente verdade quando os poderes do sacerdócio proclamam que um casamento é para esta vida e para toda a eternidade. Os filhos nascidos desse casamento têm uma segurança que não se encontra em nenhum outro lugar. As lições ensinadas no lar por bons pais estão se tornando cada vez mais importantes no mundo atual, no qual a influência do adversário é tão difundida. Como sabemos, ele está tentando minar e destruir o próprio alicerce de nossa sociedade, a família. De modo astuto e cuidadosamente camuflado, ele está atacando o comprometimento para com a vida em família no mundo inteiro e debilitando a cultura e os convênios dos fiéis santos dos últimos dias. Os pais precisam decidir com firmeza que o ensino no lar é uma responsabilidade extremamente sagrada e importante. Embora outras instituições, como a igreja e a escola, possam auxiliar os pais a educar a criança no caminho em que deve andar, essa responsabilidade, em última análise, cabe aos pais. De acordo com o grande plano de felicidade, aos bons pais é que foram confiados a criação e o desenvolvimento dos filhos do Pai Celestial. Em nossa extraordinária mordomia de pais, há muitas maneiras pelas quais os bons pais podem ter acesso à ajuda e ao apoio necessários para ensinar o Evangelho de Jesus Cristo aos filhos. Gostaria de sugerir 5 coisas que os pais podem fazer para criar uma cultura familiar mais forte. Primeiro, os pais podem orar sinceramente, pedindo que o Pai Celestial os ajude a amar, a compreender e a guiar os filhos que ele enviou a eles. Segundo, eles podem realizar a oração familiar, o estudo das Escrituras e as noites familiares e fazer as refeições juntos sempre que possível, tornando o jantar um momento de comunicação e ensino de valores. Terceiro, os pais podem fazer pleno uso da rede de apoio da igreja, comunicando-se com os professores da primária, os líderes de jovens e as presidências de classe e quórum dos filhos. Ao comunicar-se com aqueles que foram chamados e designados para trabalhar com seus filhos, os pais podem prover-lhes uma compreensão essencial das necessidades especiais e específicas de seus filhos. Quarto, os pais podem prestar seu testemunho com frequência aos filhos, fazer com que se comprometam a guardar os mandamentos de Deus e prometer-lhes as bênçãos que nosso Pai Celestial promete a seus filhos fiéis. Quinto, podemos organizar nossa família com base em claras e simples regras e expectativas da família, em tradições e ritos familiares sadios e em uma economia da família na qual os filhos tenham responsabilidades no lar e recebam uma mesada para que aprendam a fazer um orçamento, a economizar e a pagar o dízimo do dinheiro que recebem. Essas sugestões para a criação de uma cultura familiar mais forte trabalham em conjunto com a cultura da igreja. Nossa cultura familiar mais forte será uma proteção para nossos filhos contra os ardentes dardos do adversário, que estão embutidos na cultura de seus colegas, na cultura da diversão e das celebridades, na cultura do crédito e do direito ao consumo e na cultura da internet e da mídia, às quais eles estão constantemente expostos. Isso vai ajudar nossos filhos a viver no mundo sem se tornarem do mundo. O presidente Joseph Fielding Smith ensinou: é dever dos pais ensinar a seus filhos esses princípios de salvação do Evangelho de Jesus Cristo para que saibam por que devem ser batizados e para que seja gravado em seu coração o desejo de continuar a guardar os mandamentos de Deus depois que forem batizados, para que possam voltar à sua presença. Vocês, meus bons irmãos e irmãs, querem ter sua família, seus filhos? Querem ser selados a seu pai e sua mãe que já faleceram? Se quiserem, então precisam começar ensinando estas coisas desde o berço. Vocês precisam ensinar tanto pelo exemplo quanto por preceito. Na proclamação sobre a família, lemos: o marido e a mulher têm a solene responsabilidade de amar-se mutuamente e amar os filhos. Os filhos são herança do Senhor. Os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão, atender às suas necessidades físicas e espirituais, ensiná-los a amar e servir uns aos outros, guardar os mandamentos de Deus e ser cidadãos cumpridores da lei, onde quer que morem. Segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e de protegê-los. A responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Nessas atribuições sagradas, o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros iguais. Creio que é por desígnio divino que o papel da mãe salienta a criação e a educação da geração seguinte. No entanto, é maravilhoso ver marido e mulher que trabalham juntos, em real parceria, mesclando sua influência, ambos se comunicando eficazmente sobre os filhos e com os filhos. O ataque da iniquidade desferido contra nossos filhos é mais sutil e intenso do que jamais foi. A edificação de uma cultura familiar mais forte acrescenta outra camada de proteção a nossos filhos, isolando-os das influências mundanas. Deus os abençoe, bons pais e mães de Sião. Ele confiou seus filhos eternos a seus cuidados. Como pais, somos sócios de Deus no trabalho de levar a efeito sua obra e sua glória entre seus filhos. É nosso sagrado dever fazer o máximo e o melhor que podemos. Presto testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Elder Perry, você deve ser o mais novo homem de 90 anos de toda a igreja. Meus amados irmãos e irmãs, toda vez que como um tomate fresco e bem maduro, ou um pêssego suculento e maduro, tirado diretamente do pé, meus pensamentos se voltam a 60 anos no passado, quando meu pai tinha um pequeno pomar de pessegueiros em Holiday, Utah. Ele tinha colmeias ali para polinizar as flores de pessegueiro, que acabavam se transformando em grandes e deliciosos pêssegos. Meu pai amava suas belas abelhas e se maravilhava pelo modo com que milhares delas trabalhavam juntas, transformando o néctar coletado das flores de pessegueiro em doce mel dourado, um dos alimentos mais nutritivos da natureza. De fato, os nutricionistas dizem que é um dos alimentos que contém todas as substâncias necessárias para suster a vida, enzimas, vitaminas, sais minerais e água. Meu pai sempre tentou me envolver em seu trabalho com as colmeias, mas eu ficava muito feliz em deixar que ele mesmo cuidasse de suas abelhas. Contudo, desde aquela época, aprendi mais sobre a organização altamente estruturada da colmeia, uma colônia de aproximadamente 60 mil abelhas. As abelhas são movidas instintivamente a polinizar, coletar néctar e condensar o néctar em mel. Essa é a sua magnífica obsessão que foi gravada em seu código genético por nosso Criador. Estima-se que para produzir meio quilo de mel, as 20 mil a 60 mil abelhas de uma colmeia precisam coletivamente visitar milhões de flores e viajar o equivalente a duas voltas em torno da Terra. Ao longo de seu curto tempo de vida, de apenas algumas semanas a quatro meses, a contribuição de uma única abelha para sua colmeia é de apenas 1/12 de uma colher de chá. Embora aparentemente insignificante quando comparado ao total, esse 1/12 de uma colher de chá de mel produzido por uma abelha é vital para a vida da colmeia. As abelhas dependem umas das outras. Um trabalho que seria demasiadamente grande para poucas abelhas torna-se mais leve, porque todas as abelhas realizam fielmente a sua parte. A colmeia sempre foi um símbolo importante na história de nossa igreja. Lemos no livro de Mórmon que os jareditas levavam consigo abelhas quando viajaram para a América há milhares de anos. Brigham Young escolheu a colmeia como símbolo para encorajar e inspirar o trabalho cooperativo necessário entre os pioneiros, a fim de transformar o deserto estéril que rodeava o Grande Lago Salgado nos vales férteis que temos hoje. Somos os beneficiários de sua visão e industriosidade coletivas. O símbolo da colmeia é encontrado tanto no interior quanto no exterior de muitos de nossos templos. Este púlpito em que me encontro é feito da madeira de uma nogueira plantada no quintal da casa do presidente Gordon B. Hinckley e está adornado com imagens entalhadas de colmeias. Todo esse simbolismo atesta um fato: grandes coisas são efetuadas e fardos são aliviados pelo empenho de muitas mãos que se ocupam zelosamente numa boa causa. Imaginem o que milhões de santos dos últimos dias poderiam realizar no mundo se funcionassem como uma colmeia em nosso comprometimento concentrado e enfocado nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. O Salvador ensinou que o primeiro e grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. As palavras do Salvador são simples, porém seu significado é profundo e muito importante. Devemos amar a Deus e amar a nosso próximo como a nós mesmos e cuidar dele. Imaginem quantas coisas boas poderíamos fazer no mundo se todos nos uníssemos como seguidores de Cristo, atendendo zelosa e diligentemente às necessidades das pessoas e servindo aos que nos rodeiam, nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos e nossos concidadãos. Como declara a Epístola de Tiago, a prestação de serviço é a própria definição da religião pura. Lemos a respeito do serviço prestado por membros da igreja no mundo inteiro, especialmente o serviço humanitário oferecido em momentos de crise, incêndios, inundações, furacões, tornados. Essas respostas de emergência, muito necessárias e apreciadas, sem dúvida devem continuar como um meio de carregar os fardos uns dos outros. Mas e quanto à nossa vida cotidiana? Qual seria o efeito cumulativo de milhões de pequenos atos de caridade realizados diariamente por nós, devido ao nosso sincero amor cristão pelas pessoas? Ao longo do tempo, isso teria um efeito transformador sobre todos os filhos de nosso Pai Celestial, por meio da expressão de seu amor a eles por nosso intermédio. Nosso mundo conturbado precisa desse amor de Cristo, hoje mais do que nunca, e precisará dele ainda mais nos anos que virão. Esses simples atos diários de serviço talvez não pareçam muito em si mesmos, mas, quando considerados coletivamente, eles se tornam como aquele 1/12 de colher de chá de mel contribuído por uma única abelha para a colmeia. Há poder em nosso amor a Deus e a seus filhos. E quando esse amor é tangivelmente manifestado em milhões de atos de bondade cristã, ele vai adoçar e nutrir o mundo com o néctar vital da fé, da esperança e da caridade. O que precisamos fazer para nos tornar como as dedicadas abelhas e fazer com que a dedicação se torne parte de nossa natureza? Muitos de nós frequentamos diligentemente as reuniões da igreja e trabalhamos arduamente nossos chamados, especialmente aos domingos. Sem dúvida, isso é digno de louvor. Mas será que nossa mente e nosso coração estão tão zelosamente ocupados em coisas boas no restante da semana? Será que fazemos as coisas automaticamente ou estamos realmente convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo? Como levamos a semente da fé que foi nutrida em nossa mente e a plantamos profundamente no fértil solo de nossa alma? Como fazemos acontecer a vigorosa mudança no coração que há uma de ser essencial para nossa felicidade e paz eterna? Lembre-se, o mel contém todas as substâncias necessárias para suster a vida mortal. E a doutrina e o Evangelho de Cristo é o único caminho para obtermos a vida eterna. Somente quando nosso testemunho transcender o que está em nossa mente e penetrar profundamente nosso coração é que nossa motivação para amar e servir se tornará como a do Salvador. Então, e somente então, poderemos tornar-nos discípulos de Cristo, realmente convertidos, investidos de poder pelo Espírito, para tocar o coração de nosso próximo. Quando nosso coração não estiver mais nas coisas do mundo, não mais aspiraremos às honras dos homens, nem buscaremos apenas satisfazer nosso orgulho. Em vez disso, assumiremos as qualidades cristãs que Jesus ensinou. Seremos meigos, mansos e longânimes. Seremos bondosos, sem hipocrisia nem dolo. Teremos caridade para com todos os homens. Nossos pensamentos serão sempre virtuosos. Não desejaremos mais fazer o mal. O Espírito Santo será nosso companheiro constante, e as doutrinas do sacerdócio destilarão sobre nossa alma como o orvalho do céu. Vejam bem, não estou encorajando o fanatismo nem um excessivo zelo religioso. Muito pelo contrário. Estou simplesmente sugerindo que devemos dar o próximo passo lógico para completar nossa conversão ao Evangelho de Cristo, assimilando profundamente suas doutrinas no coração e na alma, para que efetuemos e vivemos de modo coerente e constante, com integridade, as coisas nas quais professamos acreditar. Essa integridade simplifica nossa vida e amplia nossa sensibilidade ao espírito e às necessidades das pessoas. Traz alegria à nossa vida e paz à nossa alma. O tipo de alegria e paz que recebemos quando nos arrependemos de nossos pecados e seguimos o Salvador, guardando seus mandamentos. Como fazemos essa mudança? Como enraizamos esse amor de Cristo em nosso coração? Há uma prática simples e diária que pode ser muito eficaz para todo membro da igreja, inclusive vocês, meninos e meninas, vocês, rapazes e moças, vocês, adultos solteiros, e vocês, pais e mães. Essa prática simples é o seguinte: em sua oração matinal a cada dia, peça ao Pai Celestial que o guie para reconhecer uma oportunidade de servir a um de seus preciosos filhos. Depois, passe o dia com o coração cheio de fé e amor, procurando alguém para ajudar. Permaneça concentrado nisso. Como as abelhas se concentram nas flores das quais coletam néctar e pólen. Se fizerem isso, sua sensibilidade espiritual aumentará e vocês descobrirão oportunidades de servir que jamais imaginaram ser possíveis. O presidente Thomas S. Monson ensinou que, em muitos casos, o Pai Celestial responde às orações de uma pessoa por nosso intermédio, por meio de vocês ou de mim, por meio de nossas palavras e ações bondosas, por meio de nossos simples atos de serviço e amor. O presidente Spencer W. Kimball disse: Deus está atento a nós e preocupa-se conosco. Contudo, é por meio de outras pessoas que Ele costuma atender a nossas necessidades. Portanto, é vital que sirvamos uns aos outros. Sei que se fizerem isso, em casa, na escola, no trabalho e na igreja, o Espírito vai guiá-los e vocês conseguirão discernir as necessidades de prestação de serviço específico que só vocês podem oferecer. Serão inspirados pelo Espírito e magnificamente motivados a ajudar a polinizar o mundo com o puro amor de Cristo e seu Evangelho. E lembre-se, tal como aquele 1/12 de colher de chá de mel que a abelhinha oferece à colmeia, se multiplicarmos nosso empenho por dezenas de milhares e até milhões de atos fervorosos para compartilhar o amor de Deus com seus filhos por meio do serviço cristão, haverá um efeito positivo combinado que trará a luz de Cristo a este mundo cada vez mais tenebroso. Unidos, levaremos amor e compaixão para nossa própria família e para os solitários, os pobres, os quebrantados e para aqueles filhos de nosso Pai Celestial que buscam a verdade e a paz. É minha humilde oração, irmãos e irmãs, que peçamos em nossas orações diárias a inspiração de encontrar alguém a quem possamos prestar um serviço significativo, inclusive o de compartilhar a verdade do Evangelho e o testemunho. No final de cada dia, que sejamos capazes de dizer sim em resposta às perguntas: neste mundo, acaso fiz hoje eu a alguém um favor ou bem? Esta é a obra de Deus. Trabalhemos nela tão fielmente quanto as dedicadas abelhinhas trabalham na obra delas. É minha humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Fui voluntário como fuzileiro naval dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Pouco depois de chegar a Quantico, Virgínia, para o treinamento básico, pus-me em posição de sentido na frente de meu leito, em nosso alojamento, juntamente com outros 54 recrutas. Fiquei conhecendo meu instrutor, um veterano durão, velho de guerra, quando ele chutou a porta do alojamento e entrou gritando um monte de palavrões. Depois daquela apresentação aterradora, ele começou por uma extremidade do alojamento e foi encarando cada recruta com várias perguntas. Sem exceção, o instrutor metodicamente encontrava algo para ridicularizar no recruta, usando uma linguagem bem vulgar. Foi seguindo fileira por fileira de leitos. A cada fuzileiro gritava a resposta, conforme ordenado: sim, senhor, ou não, senhor sargento. Sargento instrutor. Eu não conseguia ver exatamente o que ele estava fazendo, porque fui ordenado a ficar em posição de sentido, olhando diretamente para frente. Quando chegou a minha vez, percebi que ele pegou minha mochila e esvaziou o conteúdo no meu colchão atrás de mim. Vasculhou meus pertences, voltou até onde eu estava e me encarou. Preparei-me para o ataque. Ele tinha na mão o meu livro de Mórmon. Imaginei que iria gritar comigo. Em vez disso, ele se aproximou e sussurrou: você é Mórmon? Conforme me ordenaram, eu gritei: sim, sargento instrutor. Novamente, esperei o pior. Em vez disso, ele fez uma pausa e ergueu a mão que segurava o livro de Mórmon. E numa voz bem mansa perguntou: acredita neste livro? Novamente, eu gritei: sim, sargento instrutor. Nessa altura, eu tinha certeza de que ele ia gritar palavras depreciativas a respeito dos Mórmons e do livro de Mórmon. Mas ele apenas manteve silêncio. Em seguida, voltou até a minha cama e cuidadosamente colocou ali meu livro de Mórmon. Depois passou por mim sem se deter e continuou a ridicularizar e a humilhar com linguagem profana todos os demais recrutas. Muitas vezes me perguntei por que aquele sargento durão me poupou naquele dia. Mas fico grato por ter sido capaz de responder sem hesitar: sim, sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E sim, sei que o livro de Mórmon é verdadeiro. Esse testemunho é uma dádiva preciosa que me foi concedida pelo Espírito Santo com a ajuda de dois missionários e um consultor do quórum de sacerdotes. Quando eu tinha 14 anos, dois missionários, Lee Pearson e Boyd Kampfeisen, ensinaram o Evangelho restaurado de Jesus Cristo à minha família, e eu fui batizado. Dois anos depois, meu consultor do quórum dos sacerdotes, Richard Boren, desafiou-me a ler o livro de Mórmon. Aceitei o desafio e li pelo menos 10 páginas todas as noites até terminá-lo. Na página de rosto, li que ele foi escrito aos lamanitas, que são um remanescente da casa de Israel, e também aos judeus e aos gentios. Na introdução do livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo, está escrito que os lamanitas estão entre os antepassados dos índios americanos. Ao ler o livro de Mórmon, pareceu-me que ele falava de meus antepassados indígenas. Ele conta a história de um povo, parte do qual foi mais tarde descrito como lamanitas, que migraram de Jerusalém para uma terra da promissão, por volta de 600 anos antes de Cristo. É o relato da interação de Deus com aqueles antigos habitantes localizados em algum lugar dos continentes americanos. Inclui um relato do ministério de Jesus Cristo entre eles, após sua ressurreição. As passagens do livro de Mórmon sugerem que, com o tempo, eles foram dispersos por todos os continentes americanos e pelas ilhas dos mares próximos. Seus profetas predisseram que multidões de gentios acabariam vindo para essa terra da promissão e que a ira de Deus cairia sobre os lamanitas. E eles seriam dispersos, feridos e quase destruídos. Meu bisavô, Echo Hawk, um índio Pawnee, nasceu em meados do século XIX no que é hoje chamado de Nebraska. Quando ele tinha 19 anos de idade, o povo Pawnee foi forçado a entregar sua terra natal de mais de 10 milhões de hectares para dar lugar aos colonizadores. Em 1874, o povo Pawnee foi obrigado a marchar várias centenas de quilômetros para o sul até uma pequena reserva localizada no território indígena de Oklahoma. A população Pawnee de mais de 12 mil havia sido reduzida para menos de 700 ao chegar a Oklahoma. Os Pawnees, como outras tribos, tinham sido dispersos, feridos e quase destruídos. O Livro de Mórmon tem uma mensagem especial para os descendentes dos Lamanitas, que são um remanescente da casa de Israel. Nefi expressou essa mensagem ao interpretar a visão que seu pai teve destes nossos últimos dias. E naquele dia virão os nossos descendentes a saber que são da casa de Israel e que são o povo do convênio do Senhor. E saberão daí quem eram seus antepassados e terão também conhecimento do Redentor e do Evangelho que foi por ele ministrado a seus pais. Portanto, virão a conhecer seu Redentor e os pontos essenciais de sua doutrina, para que saibam como chegar a ele e ser salvos. O Livro de Mórmon é uma escritura sagrada. Contém a plenitude do Evangelho eterno. O profeta Joseph Smith escreveu que o Livro de Mórmon é o mais correto de todos os livros da Terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro. Portanto, ele tem uma mensagem para todas as pessoas do mundo. Quando li o Livro de Mórmon pela primeira vez aos 17 anos, concentrei-me na promessa de Moroni. E quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. Ao ajoelhar-me em oração, recebi um vigoroso testemunho espiritual de que o Livro de Mórmon era verdadeiro. Esse testemunho ajudou-me a traçar o curso de minha vida. Exorto todas as pessoas a ler o Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Peço especialmente aos remanescentes da casa de Israel, os descendentes do povo do Livro de Mórmon, onde quer que estejam, que leiam e releiam o Livro de Mórmon. Aprendam as promessas contidas no Livro de Mórmon. Sigam os ensinamentos e o exemplo de Jesus Cristo. Façam e guardem convênios com o Senhor. Busquem e sigam a orientação do Espírito Santo. Eu encerro com as palavras proferidas por Amaleque, outro profeta do Livro de Mórmon. E agora, meus queridos irmãos, quisera que viesseis a Cristo, que é o Santo de Israel, e participasseis de sua salvação e do poder de sua redenção. Sim, vinde a Ele e ofertai-lhe toda a vossa alma como dádiva e continuai em jejum e oração, perseverando até o fim. E assim como vive o Senhor, sereis salvos. À medida que nos achegarmos a nosso Salvador Jesus Cristo e purificarmos o coração, seremos todos instrumentos no cumprimento das vigorosas promessas do Livro de Mórmon. Presto testemunho disso, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.
Thank you, brethren.
Obrigado, irmãos. O coro e a congregação cantaram juntos agora, Trabalhamos Hoje. Após o hino, teremos o prazer de ouvir os elders Robert Segay e Scott G. Whiting, dos 70. Eles serão seguidos pelo elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos.
Esta é a 182ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
O Salvador fez certa vez essa pergunta a seus discípulos: o que dará o homem em recompensa da sua alma? Essa é uma pergunta que meu pai me ensinou a ponderar cuidadosamente há vários anos. Quando eu era jovem, meus pais me designavam tarefas na casa e me pagavam uma mesada por esse trabalho. Eu costumava usar aquele dinheiro, pouco mais de 50 centavos por semana, para ir ao cinema. Naquela época, uma entrada de cinema custava 25 centavos para um menino de 11 anos. Isso me deixava com 25 centavos para gastar em barras de chocolate que custavam 5 centavos cada. Um filme e 5 barras de chocolate. Não havia nada melhor. Tudo foi bem até eu fazer 12 anos. Quando eu estava na fila do cinema certo dia, dei-me conta de que o bilhete para um menino de 12 anos custava 35 centavos, o que significavam 2 barras de chocolate a menos. Sem estar muito preparado para fazer o sacrifício, pensei comigo mesmo: minha aparência é a mesma da semana passada. Fui então em frente e pedi um bilhete de 25 centavos. O bilheteiro nem piscou e eu comprei minhas costumeiras 5 barras de chocolate em vez de 3. Entusiasmado com o que fizera, corri depois para casa a fim de contar a meu pai meu grande golpe. Quando relatei os detalhes, ele ficou sem dizer nada. Quando terminei, simplesmente olhou para mim e disse: Filho, Você venderia sua alma em troca de 10 centavos? Suas palavras transpassaram meu coração de 12 anos. Foi uma lição que nunca esqueci. Anos depois, vi me fazendo aquela mesma pergunta a um portador do sacerdócio de Melquisedeque, menos ativo. Era um homem excelente que amava a sua família. No entanto, fazia muitos anos que ele não ia à igreja. Tinha um filho talentoso que fazia parte de um time esportivo de elite, que treinava e jogava aos domingos. Aquele time tinha vencido muitos campeonatos importantes. Quando nos encontramos, eu lembrei de que, como portador do sacerdócio, fora lhe prometido que, se magnificasse seu juramento e convênio, receberia tudo o que nosso pai possui. Depois eu perguntei, será que um campeonato nacional vale mais do que tudo que o pai possui? Ele respondeu com brandura, compreendo o que quer dizer, e marcou uma entrevista com seu bispo. Atualmente é muito fácil sermos engolidos pelo tumulto do mundo, apesar de nossas boas intenções. O mundo nos pressiona a olhar para além do marco. Alguém me perguntou recentemente, será que um único drink realmente importa? Percebe que essa é uma pergunta do adversário? Caim perguntou, quem é o Senhor para que eu deva conhecê-lo? E então perdeu sua alma. Justificando pequenos pecados, Satanás triunfa. Heranças e primogenituras têm sido trocadas por um frasco de leite, por um nome escrito errado, por um prato de lentilhas. Ao ponderar as trocas de 10 centavos ou de campeonatos nacionais que fazemos na vida, podemos justificar para nós mesmos as nossas ações, como Caim, ou procurar submeter-nos à vontade de Deus. A pergunta que temos diante de nós não é se temos coisas que fazemos que precisam ser corrigidas, porque sempre temos. Em vez disso, a pergunta é se vamos rejeitar ou cumprir o chamado feito à nossa alma de fazer a vontade do Pai. O Senhor ama nossa retidão, mas pede que continuemos a nos arrepender e a ser submissos. Na Bíblia, lemos que um jovem rico que cumpriu os mandamentos e que se havia ajoelhado perante o Salvador para perguntar o que precisava fazer para ter a vida eterna. Ele voltou às costas pesaroso quando o Salvador disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens. No entanto, outro homem rico, porém mundano, o rei supremo dos Lamanitas, o pai de Lamoni, igualmente fez a mesma pergunta sobre a vida eterna, dizendo, que deverei fazer para nascer de Deus, arrancar esse espírito iníquo de meu peito e receber o Espírito? Abandonarei o meu reino para poder receber essa grande alegria. Lembram a resposta que o Senhor deu ao rei por intermédio do seu servo Arão? Se te arrependeres de todos os teus pecados e te curvares diante de Deus e invocares o seu nome com fé, acreditando que receberás, então obterás a esperança que desejas. Quando compreendeu o sacrifício exigido, o rei se humilhou e se prostrou e então orou. Ó Deus, abandonarei todos os meus pecados para conhecer-te. Essa é a troca que o Salvador pede que façamos. Devemos abandonar todos os nossos pecados, grandes ou pequenos, em troca da recompensa de vida eterna concedida pelo Pai. Devemos esquecer nossas justificativas, desculpas, racionalizações, mecanismos de defesa, procrastinações, aparências, orgulho pessoal, pensamentos condenatórios e a vontade de fazer as coisas a nosso próprio modo. Temos que nos separar de todas as coisas mundanas e gravar em nosso semblante a imagem de Deus. Irmãos e irmãs, lembremos que esse encargo é mais do que apenas deixar de fazer coisas ruins. Tendo um inimigo muito engajado, precisamos também agir e não nos sentar em insensível estupor. Assumir o semblante de Deus significa servir uns aos outros. Há pecados que são cometidos e há pecados de omissão. E temos de nos elevar acima de ambos. Enquanto eu servia como presidente de missão na África, aprendi de modo indelével essa grande verdade. Eu estava a caminho de uma reunião, quando vi um menino sozinho, chorando histericamente à beira da estrada. Uma voz interior me disse, pare e ajude aquele menino. Assim que ouvi aquela voz, em um segundo, racionalizei. Não posso parar. Vou me atrasar. Sou o líder presidente e não posso chegar atrasado. Quando cheguei à capela, ouvi a mesma voz me dizer novamente, vá ajudar aquele menino. Entreguei as chaves do carro a um membro da igreja chamado Afazi e pedi que trouxesse o menino até mim. Uns 20 minutos depois, senti alguém me bater de leve no ombro. O menino estava ali fora. Tinha uns 10 anos de idade. descobrimos que o pai estava morto e a mãe estava na cadeia. Ele morava numa das favelas de Accra com uma pessoa que cuidava dele e lhe dava comida e um lugar para dormir. Para pagar por isso, ele tinha de vender peixe defumado nas ruas. Mas depois de um dia inteiro de trabalho, ao colocar a mão no bolso, encontrou um buraco ali. Havia perdido todo o dinheiro. A Fazia e eu soubemos imediatamente que se ele voltasse sem o dinheiro, seria chamado de mentiroso, provavelmente seria espancado e jogado na rua. Foi naquele momento de desespero que eu ouvi na rua. Acalmamos seu medo, demos-lhe dinheiro para substituir suas perdas e depois o levamos de volta até a pessoa que cuidava dele. Quando voltei para casa naquela noite, dei-me conta de duas grandes verdades. Primeiro, soube como nunca que Deus está ciente de cada um de nós e que jamais nos abandona. E segundo, precisamos sempre dar ouvidos à voz do Espírito dentro de nós e ir imediatamente aonde quer que ela nos conduzir, a despeito de nossos temores ou de qualquer inconveniência. Certo dia, os discípulos perguntaram ao Salvador quem era o maior no reino dos céus. Ele lhes disse que se convertessem e que fossem humildes e submissos como criancinhas. Depois ele disse, o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Nessa única frase, ele definiu nossa missão. Devemos sair ao resgate do que se perdeu, do último, do menor. Não é suficiente abster-nos do pecado. Precisamos carregar sua cruz e ocupar-nos zelosamente em ajudar os outros a se converter. Com compaixão e amor, recebemos o filho pródigo, atendemos ao choro dos órfãos em sofrimento e às súplicas dos que estão nas trevas e no desespero. Satanás não precisa fazer com que todos se tornem como Caim ou Judas, disse o elder Neil A. Maxwell. Ele só precisa fazer com que os homens capazes vejam a si mesmos como sofisticadamente neutros. Após uma conferência de estaca recente, um adolescente veio falar comigo e perguntou, Deus me ama? Que nossa vida de serviço sempre afirme que Deus não abandona ninguém. Para a pergunta, o que dará ao homem recompensa da sua alma? Satanás quer fazer com que vendamos nossa vida em troca das barras de chocolate ou dos campeonatos deste mundo. O Salvador nos conclama, sem nada cobrar, a que troquemos nossos pecados, que tomemos sobre nós seu semblante e que o levemos para o coração dos que estão a nosso alcance. Por fazermos isso, podemos receber tudo o que Deus possui, que é mais do que todos os tesouros combinados deste mundo. Podem imaginar isso? Em uma viagem que fiz recentemente a Nicarágua, notei uma placa na modesta casa de uma família, dizia, meu testemunho é o que tenho de mais precioso. O mesmo se dá comigo. Meu testemunho é o tesouro da minha alma. E na integridade de meu coração, deixo com vocês meu testemunho de que esta é a igreja verdadeira de Deus, que nosso Salvador está à testa dela e que a dirige por intermédio de seu profeta escolhido. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ao recentemente visitar o belo templo de Brigham City, Utah, lembrei-me de uma coisa que vivenciei quando servia como coordenador da visitação pública, da rededicação e da celebração cultural do histórico templo de Lei, Havaí. Poucos meses antes do término do grande trabalho de reforma, fui convidado a percorrer o templo com o diretor executivo do Departamento de Templos, Elder William R. Walker, e seus colegas do departamento. Além disso, vários membros da empreiteira contratada estavam presentes. O propósito da visita, em parte, era analisar o progresso e a qualidade do trabalho executado. No momento daquela visita, 85% do trabalho estava concluído. Ao percorrermos o templo, fiquei observando e ouvindo o Elder Walker e seus colegas enquanto inspecionavam a obra e conversavam com o empreiteiro geral. Em certo momento, vi um deles passar a mão nas paredes ao irmos de uma sala para outra. Depois de fazer isso algumas vezes, ele esfregou os dedos um no outro e então se aproximou do empreiteiro geral e disse, sinto aspereza nessa parede. Esse não é o padrão do templo. Você vai ter de lixar e alisar esta parede de novo. O empreiteiro obedientemente tomou nota de cada observação. Ao chegarmos a uma área do templo que poucos poderiam ver, o mesmo homem nos parou e dirigiu nossa atenção para uma nova e bela janela com um vitral recém-instalado. A janela media uns 60 centímetros de largura por 1,80 de altura e nela estava instalado um vitral com um pequeno padrão geométrico. Ele apontou para um quadradinho de vidro colorido de 5 centímetros que fazia parte do padrão simples e disse: "Este quadrado está torto." Olhei para o quadrado e a minha vista parecia bem nivelado. Contudo, ao inspecioná-lo mais de perto com um medidor na mão, vi que havia um pequeno defeito e aquele quadradinho estava de fato uns 3 milímetros torto. Foram dadas instruções ao empreiteiro de que aquela janela precisaria ser substituída porque não estava no padrão do templo. Admito que me surpreendeu ver que toda uma janela teria de ser substituída por causa de um pequeno defeito quase imperceptível. Sem dúvida, era improvável que alguém tomasse conhecimento daquela janela ou sequer anotasse, tendo em vista sua localização isolada no templo. Ao dirigir meu carro voltando do templo para casa, refleti no que havia aprendido com aquilo. Ou melhor, o que achei que havia aprendido. Foram só várias semanas depois, quando fui convidado a percorrer novamente o templo, que então estava concluído, que a minha compreensão do que acontecera anteriormente ficou mais clara. Ao entrar no templo de Lahaina, ao Havaí, totalmente reformado, fiquei extasiado com sua beleza e a qualidade do acabamento. Podem imaginar minha expectativa ao aproximar-me das paredes ásperas e da janela com defeito. Será que o empreiteiro havia lixado e alisado as paredes? Será que a janela tinha sido realmente substituída? Ao aproximar-me das paredes ásperas, fiquei surpreso ao ver um belo papel de parede colocado em todas as paredes. Meu primeiro pensamento foi: ah, então foi assim que o empreiteiro resolveu a aspereza? Ele a cobriu? Mas não. Descobri que sempre fizera parte do plano a instalação do papel naquelas paredes. Perguntei-me por que uma pequena e quase indetectável aspereza importava se ela seria coberta. Ansiosamente me aproximei da área em que se localizava a janela defeituosa e fiquei surpreso ao ver um vaso com uma planta que ia até o teto colocado bem na frente daquela janela. Novamente pensei: então foi assim que o empreiteiro resolveu o quadradinho torto? Ele o escondeu. Ao mover-me para mais perto, afastei as folhas da planta e sorri ao ver que a janela tinha realmente sido substituída. O quadradinho anteriormente torto estava bem colocado e nivelado dentro do padrão. Descobri que sempre fizera parte do projeto de decoração interna ter uma planta na frente daquela janela. Por que as paredes levemente ásperas e uma janela com uma pequena simetria exigiram um trabalho adicional e até uma substituição, quando poucos olhos ou mãos humanas sequer tomariam conhecimento disso? Por que o empreiteiro concordou em seguir um padrão tão elevado? Ao sair do templo, refletindo profundamente, encontrei a resposta ao olhar para o exterior reformado e ver estas palavras: Santidade ao Senhor, a casa do Senhor. Os templos desta igreja são precisamente o que proclamam ser. Esses edifícios sagrados são construídos para nosso uso e dentro deles são realizadas ordenanças sagradas de salvação. Mas não deve haver dúvida alguma a respeito de quem realmente é o proprietário da casa. Ao exigir altíssimos padrões de construção, até nos mínimos detalhes, mostramos que não apenas nosso amor e respeito pelo Senhor Jesus Cristo, mas também demonstramos a todos os observadores que honramos e adoramos o dono dessa casa. Na revelação dada ao profeta Joseph Smith de que fosse construído um templo em Nauvoo, o Senhor instruiu: Vinde com todo o vosso ouro e vossa prata e vossas pedras preciosas e com todas as vossas antiguidades e tragam as árvores preciosas da terra e construí uma casa ao meu nome para que nela habite o Altíssimo. Isso segue um padrão estabelecido pelo rei Salomão no Velho Testamento, quando edificou um templo ao Senhor, usando apenas os melhores materiais e mão de obra. Continuamos a seguir este padrão hoje, com a devida moderação, ao construir os templos da igreja. Aprendi que mesmo que os olhos e as mãos mortais nunca vejam ou sintam um defeito, o Senhor conhece o nível de nosso empenho e sabe se oferecemos o melhor ou não. O mesmo se aplica a nosso empenho pessoal de levar uma vida digna das bênçãos do templo. O Senhor aconselhou: E se meu povo me construir uma casa em nome do Senhor, e não permitir que nela entre qualquer coisa impura, de modo que não seja profanada, minha glória descansará sobre ela. Sim, e minha presença lá estará, porque entrarei nela, e todos os puros de coração que nela entrarem verão a Deus. Mas se for profanada, não entrarei nela, e minha glória lá não estará, porque não entrarei em templos impuros. Tal como o empreiteiro, quando nos damos conta de elementos de nossa própria vida que não são condizentes com os ensinamentos do Senhor, quando nosso empenho for menor do que o melhor que pudemos oferecer, devemos rapidamente corrigir tudo que esteja falho, reconhecendo que não podemos ocultar nossos pecados do Senhor. Precisamos lembrar que quando nos propomos a encobrir nossos pecados, eis que os céus se afastam e o Espírito do Senhor se magoa. Também descobri que os elevados padrões de construção de templos empregados por esta igreja são um símbolo de como devemos levar nossa própria vida. Podemos aplicar individualmente os ensinamentos do apóstolo Paulo dados à igreja antiga, quando ele disse: Não sabeis vós, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Somos feitos dos mesmos dos melhores materiais e constituímos o resultado milagroso da mão de obra divina. Contudo, quando passamos da idade da responsabilidade e entramos no campo de batalha do pecado e da tentação, nosso próprio templo pode vir a necessitar de uma reforma e reparos. Talvez haja paredes dentro de nós que estão ásperas e precisam ser lixadas, ou janelas de nossa alma que precisam ser substituídas para que possamos nos manter em lugares santos. Felizmente, o padrão do templo que nos é pedido seguir não é o de sermos perfeitos, embora nos esforcemos por isso, mas sim o de guardar os mandamentos, de fazer o melhor que podemos para viver como discípulos de Jesus Cristo. É minha oração que todos nos esforcemos para viver uma vida digna das bênçãos do templo, dando o melhor de nós, fazendo os melhoramentos necessários e eliminando os defeitos e as imperfeições, para que o Espírito de Deus habite sempre em nós. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Há 10 anos, quando minha mulher Kathy e eu morávamos em São Paulo, Brasil, o presidente David Merritt presidia a Missão Brasil-São Paulo Interlagos. Ele e a esposa Neil e seus filhos Will, Wesley e Trace moravam perto de nós. Tinham deixado sua casa, seus negócios e muitos familiares para atender a um chamado do profeta para servir uma missão. O presidente Merritt me ligou certa tarde. Sua querida e fiel filha de 21 anos, Georgia, que estava no último ano do curso de violino na Universidade de Indiana, havia sido atropelada por um caminhão ao ir de bicicleta para casa após uma reunião da igreja. Os primeiros informes eram de que Georgia passava bem. Algumas horas depois, suas condições pioraram drasticamente. A família e os amigos começaram a jejuar e a orar, pedindo um milagre para Georgia. A mãe viajou de avião naquela noite saindo do Brasil. Quando chegou ao aeroporto de Indiana no dia seguinte, foi recebida pelos filhos mais velhos, que explicaram, em meio às lágrimas, que tinham estado com Georgia quando ela faleceu. Observei a família Merritt na época daquele ocorrido e nos meses e anos que se seguiram. Eles choraram, oraram, falaram de Georgia, sentiram imensa dor e tristeza, mas nunca fraquejaram. Na sessão desta manhã, nós ouvimos um relato semelhante. O dom da fé é uma investidura espiritual inestimável. Jesus orou dizendo, e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nossa fé centraliza-se em Deus, nosso Pai, e em seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Ela é reforçada por nosso conhecimento de que a plenitude do Evangelho foi restaurada na Terra, de que o Livro de Mórmon é a Palavra de Deus e de que profetas e apóstolos possuem hoje as chaves do sacerdócio. Entesouramos nossa fé, trabalhamos para fortalecer nossa fé, oramos por mais fé e fazemos tudo a nosso alcance para proteger e defender nossa fé. O apóstolo Pedro identificou algo que ele chamou de prova da vossa fé. Ele havia vivenciado isso. Lembrem as palavras de Jesus. Simão, Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pedro mais tarde encorajou outros, dizendo: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Essas ardentes provas são para torná-los mais fortes, mas elas têm o potencial de diminuir ou até destruir sua confiança no Filho de Deus e enfraquecer sua determinação de manter as promessas que fizeram a Ele. Essas provas geralmente estão camufladas, tornando-as difíceis de identificar. Elas se enraizam em nossas fraquezas, vulnerabilidades, sensibilidades ou nas coisas que mais importam para nós. Um teste real, mas suportável para alguém, pode ser uma prova ardente para outro. Como permanecemos firmes e inamovíveis durante uma prova de fé? Imergimos-nos naquelas mesmas coisas que ajudaram a edificar o cerne da fé. Exercemos fé em Cristo, oramos, ponderamos as Escrituras, arrependemos-nos, guardamos os mandamentos e servimos ao próximo. Quando se deparar com uma prova de fé, aconteça o que acontecer, não se afaste da igreja. Se nos distanciarmos do reino de Deus durante uma prova de fé, será como sair da segurança de um abrigo contra a tempestade justamente quando aparece um tornado. O apóstolo Paulo disse: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. É dentro do santuário da igreja que protegemos nossa fé. Reunindo-nos com outros que acreditam, oramos e encontramos respostas a nossas orações, adoramos por meio da música, prestamos testemunho do Salvador, servimos uns aos outros e sentimos o Espírito do Senhor. Tomamos o sacramento, recebemos as bênçãos do sacerdócio e vamos ao templo. O Senhor declarou: nas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Quando se deparar com um teste de fé, permaneça na segurança e proteção da família de Deus. Sempre há um lugar para você aqui. Nenhuma prova é tão grande que não possamos vencê-la juntos. O presidente Thomas S. Monson disse: o compasso moral da sociedade tem evoluído a uma taxa rápida. Os comportamentos, certa ocasião considerados inapropriados e imorais, agora são vistos por muitos como aceitáveis. Há muitos adultos solteiros na igreja que já passaram muito de seus primeiros anos da vida adulta. Embora considerem sua vida atual diferente da que haviam previsto, guardam a lei da castidade. Essa pode ser uma prova de sua fé. Expresso meu profundo respeito e admiração por esses discípulos de Cristo. Deus ordenou que os poderes sagrados da procriação sejam empregados somente entre homem e mulher, legalmente casados. No Novo Testamento, o Salvador elevou o padrão moral para seus seguidores ao declarar: qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ele nos ensinou a não condenar as pessoas, mas não teve receio de falar diretamente: vai-te e não peques mais. Nossa família tem uma amiga. Vocês provavelmente conhecem alguém como ela, ou talvez sejam como ela. Sempre fiel, ela serve nobremente na igreja, é admirada profissionalmente, adorada pela família e, embora tenha sonhado em casar-se e ter filhos, ela é solteira. Tomei a decisão, disse ela, de depositar minha confiança em Jesus Cristo. Tenho fé que nenhuma bênção me será negada se eu permanecer fiel a meus convênios, inclusive a lei da castidade. Outro amigo serviu uma missão excelente, seguindo-se uma rigorosa formação acadêmica. Ele esperava ter uma família. Sua prova de fé foram sentimentos de atração por pessoas do mesmo sexo. Ele me escreveu recentemente: "Foi-me prometido em minha bênção patriarcal que terei minha própria família um dia. Quer seja nesta vida ou na próxima, não sei. Mas não quero fazer nada que coloque em risco as bênçãos que Deus prometeu. É um desafio viver a lei da castidade. Mas não viemos à Terra para confrontar desafios e mostrar a Deus nosso amor e respeito, guardando seus mandamentos? Sou abençoado com boa saúde, com o Evangelho, com uma família amorosa e com amigos leais. Sinto-me grato por minhas muitas bênçãos." O mundo protesta: "Como você pode pedir tanto?" O Senhor responde: "Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos." Esses dois seguidores de Cristo e dezenas de milhares como eles sentiram a promessa do Salvador: "A minha paz vos dou, não vo-la dou como o mundo a dá." Aqui está outra prova. Sempre houve pessoas querendo desacreditar a igreja e destruir a fé. Hoje, elas usam a internet. Algumas das informações sobre a igreja, por mais convincentes que sejam, simplesmente não são verdadeiras. Em 1985, antes da internet, lembro que um colega entrou no escritório onde eu trabalhava, na Flórida. Ele tinha em mãos um artigo da revista Time intitulado "Desafiando as Raízes do Mormonismo", que falava de uma carta recém-descoberta, supostamente escrita por Martin Harris, que conflitava com o relato de Joseph Smith sobre a descoberta das placas do Livro de Mormon. Meu colega perguntou se aquela nova informação destruiria a Igreja Mormon. O artigo citava um homem que disse estar deixando a igreja por causa daquele documento. Mais tarde, relatou-se que outras pessoas deixaram a igreja. Tenho certeza de que foi essa uma prova de fé que eles tinham. Poucos meses depois, alguns estudiosos descobriram e o falsificador confessou que a carta era uma fraude total. Lembro-me de ter esperado realmente que aqueles que deixaram a igreja por causa daquela falsidade encontrassem seu caminho de volta. Alguns questionam sua fé quando encontram uma declaração feita por um líder da igreja há várias décadas que parece ser incongruente com nossa doutrina. Há um princípio importante que governa a doutrina da igreja. A doutrina é ensinada por todos os 15 membros da primeira presidência e do Quórum dos 12. Não está oculta num obscuro parágrafo de um discurso. Os princípios verdadeiros são ensinados frequentemente por muitos. Nossa doutrina não é difícil de achar. Os líderes da igreja são homens sinceros, porém imperfeitos. Lembrem as palavras de Moroni: "Não me condeneis, em virtude de minha imperfeição, nem a meu Pai, mas dai graças a Deus por Ele vos ter manifestado vossas imperfeições, para que aprendais a ser mais sábios do que nós fomos." Joseph Smith disse: "Eu nunca disse que era perfeito, mas não há erro nas revelações." O milagre da mão de Deus na história e no destino da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias somente é plenamente compreendido sob a ótica da inquirição espiritual. O presidente Ezra Taft Benson disse: "Toda pessoa acabará acuada contra a parede da fé e ali terá de defender sua posição." Não se surpreenda quando isso acontecer a você. Por definição, as provas serão difíceis. Pode haver angústia, confusão, noites insones e travesseiros molhados de lágrimas. Mas nossas provações não precisam ser espiritualmente fatais, não precisam tirar-nos de nossos convênios ou da família de Deus. Lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que, quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Como o fogo intenso, que transforma o ferro em aço, se permanecermos fiéis durante as ardentes provas de nossa fé, seremos espiritualmente refinados e fortalecidos. O Elder D. Todd Christofferson explicou o que aprendeu com uma provação pessoal. Embora eu tenha sofrido na época, ao relembrar, sinto-me grato por não ter havido uma solução rápida para o meu problema. Conheci meu Salvador e meu Pai Celestial de um modo e em um nível que não poderiam ter acontecido de outra forma. Aprendi a confiar no Senhor de todo o meu coração. Pedro descreveu essas experiências pessoais como muito mais preciosas do que o ouro. Moroni acrescentou que um testemunho vem depois da prova de vossa fé. Eu comecei meu discurso com a história da família Marriott. Na semana passada, Kathy e eu estivemos com eles na sepultura de Georgia. 10 anos se passaram. Os familiares e amigos falaram do amor e das lembranças que tinham de Georgia. Houve balões brancos cheios de hélio para comemorar sua vida. Entre lágrimas, a mãe de Georgia falou da maior fé e compreensão que tem adquirido. E o pai de Georgia contou-nos serenamente a respeito do testemunho prometido que recebeu. Com a fé, vem as provas de fé, trazendo mais fé. A consoladora certeza dada pelo Senhor ao profeta Joseph Smith é a mesma promessa que ele faz a nós em nossa prova de fé. Persevera, não temas, pois Deus estará contigo para todo o sempre. Presto meu sagrado testemunho dessas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
Agradecemos a todos os que discursaram ou participaram de alguma forma. Agradecemos ao coro dos jovens pela linda música que nos ofereceu nesta tarde. Lembramos a todos os irmãos sobre a reunião geral do sacerdócio a ser realizada no Centro de Conferências esta noite, às 21 horas, horário de Brasília. A transmissão do Programa Nacional do Coro do Tabernáculo acontecerá amanhã, das 12h30 às 13 horas, horário de Brasília. A sessão da manhã de domingo da conferência terá início logo a seguir. Teremos agora o prazer de ouvir o Elder Dallin A. Oaks, do Quórum dos 12 Apóstolos, que será o último orador desta sessão. Depois de suas palavras, o coro cantará Neste Dia de Alegria. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder José L. Alonso, dos 70.
Todos podemos lembrar os sentimentos que tivemos quando uma criancinha chorou e nos estendeu os braços pedindo ajuda. O amoroso Pai Celestial nos deu esses sentimentos para impelirmos a ajudar seus filhos. Peço que relembrem esses sentimentos enquanto falo de nossa responsabilidade de proteger as crianças e de agir em favor do bem-estar delas. Falo da perspectiva do Evangelho de Jesus Cristo, incluindo o seu plano de salvação. Esse é meu chamado. Os líderes locais da igreja têm responsabilidade por uma única jurisdição, como uma ala ou estaca. Mas um apóstolo tem a responsabilidade de testificar ao mundo inteiro. Em toda nação, de todas as raças e credos, todas as crianças são filhas de Deus. Embora eu não fale em termos políticos ou de normas públicas, da mesma forma que os líderes da igreja, não posso falar em favor do bem-estar das crianças sem que haja implicações no tocante às escolhas feitas por cidadãos, líderes públicos e funcionários de organizações particulares. Todos recebemos do Salvador o mandamento de amar e cuidar uns dos outros, especialmente dos fracos e indefesos. As crianças são extremamente vulneráveis. Elas têm pouca ou nenhuma capacidade de proteger-se ou de suster-se, e pouca influência em grande parte do que é vital para o seu bem-estar. As crianças precisam de outros que falem por elas e precisam de outros que tomem decisões e que coloquem o bem-estar delas acima dos interesses egoístas dos adultos. No mundo inteiro, estamos chocados com os bilhões de crianças que são vítimas de crimes e do egoísmo de adultos maldosos. Em alguns países varridos pela guerra, as crianças são raptadas para servir como soldados de exércitos combatentes. Um relatório das Nações Unidas estima que mais de 2 milhões de crianças a cada ano são vítimas da prostituição e da pornografia. Da perspectiva do plano de salvação, uma das formas mais graves de abuso de crianças é negar-lhes o nascimento. Essa é uma tendência mundial. O índice de natalidade nacional nos Estados Unidos é o mais baixo em 25 anos. E o índice de natalidade da maioria dos países europeus e asiáticos tem estado abaixo do nível de reposição há muitos anos. Essa não é apenas uma questão religiosa. À medida que as novas gerações diminuem em número, as culturas e até as nações se esvaziam e acabam desaparecendo. Uma das causas da diminuição do índice de natalidade é a prática do aborto. No mundo inteiro, estima-se que haja mais de 40 milhões de abortos por ano. Há muitas leis que permitem ou até promovem o aborto, mas para nós esse é um ato maligno. Outros abusos de crianças que ocorrem durante a gestação são as lesões fetais resultantes da nutrição inadequada da mãe ou do uso de drogas. Há uma trágica ironia na multidão de crianças eliminadas ou lesadas antes do nascimento, ao passo que inúmeros casais inférteis anseiam e procuram por um bebê para adotar. Os abusos e negligências cometidos contra crianças depois do nascimento são mais visíveis ao público. No mundo inteiro, quase 8 milhões de crianças morrem antes do 5º ano de vida, a maioria de doenças cujo tratamento e prevenção são possíveis. A Organização Mundial de Saúde relata que uma em cada 4 crianças tem o desenvolvimento mental ou físico prejudicado devido à nutrição inadequada. Por morar e viajar em muitos países, nós, líderes da igreja, vemos muito disso. A Presidência Geral da Primária relatou que existem crianças vivendo em condições que estão além do que podemos imaginar. Uma mãe nas Filipinas disse: às vezes não temos dinheiro suficiente para comprar comida, mas tudo bem, porque isso me dá a oportunidade de ensinar meus filhos a respeito da fé. Nós nos reunimos e oramos pedindo ajuda e as crianças veem o Senhor nos abençoar. Na África do Sul, uma líder da primária encontrou uma menininha solitária e triste. Em suas tímidas respostas a perguntas feitas com amor, ela disse que não tinha mãe, nem pai, nem avó. Apenas um avô para cuidar dela. Essas tragédias são comuns em um continente no qual muitos cuidadores morreram de AIDS. Até nas nações ricas, as criancinhas e os jovens são prejudicados pela negligência. As crianças que crescem na pobreza contam com atendimento de saúde inferior e oportunidades educacionais inadequadas. Também são expostas a ambientes perigosos no meio cultural e físico em que vivem e até pela negligência dos pais. O Elder Jeffrey Holland contou recentemente o que um policial SWD vivenciou. Em uma investigação, ele encontrou 5 criancinhas encolhidas num canto da casa, tentando dormir sem cobertor no chão sujo de uma habitação em que a mãe e outros homens estavam bebendo e se divertindo. Não havia nenhum alimento no apartamento para aliviar-lhes a fome. Depois de colocar as crianças numa cama improvisada, o policial se ajoelhou e orou pedindo que fossem protegidas. Ao caminhar para a porta, uma delas, que tinha uns 6 anos, foi atrás dele, agarrou-o pela mão e implorou: "Pode me adotar, por favor?" Lembramos o ensinamento do Salvador quando ele colocou uma criancinha diante de seus seguidores e declarou: "E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar." Quando pensamos nos perigos dos quais as crianças precisam ser protegidas, devemos também incluir o abuso psicológico. Os pais ou outros cuidadores ou professores ou colegas que rebaixam, maltratam ou humilham crianças ou jovens podem infligir-lhes um trauma mais permanente do que as lesões físicas. Fazer uma criança ou um jovem sentir que ele não tem valor, que não é amado ou que não é bem-quisto é algo que pode infligir danos graves e duradouros a seu bem-estar e desenvolvimento emocional. Os jovens que se debatem com qualquer condição excepcional, inclusive a atração por pessoas do mesmo sexo, são particularmente vulneráveis e precisam de compreensão amorosa, não de maus tratos ou ostracismo. Com a ajuda do Senhor, podemos nos arrepender e mudar e ser mais amorosos e prestativos com as crianças, com nossos próprios filhos e com as crianças ao nosso redor. Aqui estão alguns exemplos de ameaças físicas ou emocionais para as crianças que são tão importantes quanto as que decorrem de seu relacionamento com os pais ou responsáveis. O presidente Thomas Monson falou do que ele chamou de comportamento abominável e hediondo, referindo-se aos abusos e maus tratos de crianças nos quais um pai ou mãe fere ou desfigura um filho, tanto física quanto emocionalmente. Angustiou-me ter de analisar as chocantes evidências desses casos durante meu serviço na Suprema Corte de Utah. De suprema importância para o bem-estar das crianças é o fato de seus pais serem ou não casados, a natureza e a duração do casamento, e de modo mais abrangente, a cultura e as expectativas em relação ao casamento e a criação de filhos no lugar em que moram. Dois estudiosos da família explicaram: ao longo da história, o casamento foi a primeira e a principal instituição para a procriação e criação dos filhos. Esse foi o laço cultural que procurava conectar o pai a seus filhos, unindo-o à mãe de seus filhos. Em tempos recentes, porém, os filhos têm sido cada vez mais afastados do centro do palco. Um professor de direito da Universidade de Harvard descreveu as leis e a atitude atuais em relação ao casamento e ao divórcio. A atual história americana do casamento, contada pelas leis e na literatura popular, diz mais ou menos o seguinte: o casamento é um relacionamento que existe principalmente para a satisfação individual dos cônjuges. Se ele deixar de cumprir essa função, ninguém tem culpa e qualquer dos cônjuges pode encerrá-lo à vontade. Os filhos raramente aparecem na história. Quando muitos, são personagens secundários no fundo do cenário. Os líderes de nossa igreja ensinam que considerar o casamento como um mero contrato que pode ser assumido a bel prazer e encerrado à primeira dificuldade é um ato maligno que merece severa condenação, especialmente quando faz com que os filhos sofram. E os filhos sofrem as consequências do divórcio. Mais da metade dos divórcios de um ano recente envolvia casais com filhos menores de idade. Muitos filhos teriam a bênção de ser criados por ambos os pais se estes tivessem apenas seguido este ensinamento inspirado da proclamação sobre a família. O marido e a mulher têm a solene responsabilidade de amar-se mutuamente e amar os filhos. Os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão, atender às suas necessidades físicas e espirituais e ensiná-los a amar e servir uns aos outros. O meio mais eficaz de ensinar os filhos é pelo exemplo dos pais. O divórcio dos pais inevitavelmente lhes ensina uma lição negativa. Sem dúvida, há casos em que o divórcio é necessário para o bem dos filhos, mas essas circunstâncias são excepcionais. Na maioria dos litígios conjugais, os pais que brigam deveriam dar um peso bem maior aos interesses dos filhos. Com a ajuda do Senhor, eles conseguem fazer isso. As crianças precisam da força emocional e pessoal que advém do fato de serem criados por pai e mãe que são unidos em seu casamento e em suas metas. Como alguém que foi criado por uma mãe viúva, sei por experiência própria que nem sempre isso pode ser alcançado, mas esse é o ideal que deve ser buscado sempre que possível. As crianças são as primeiras vítimas das leis atuais que permitem o assim declarado divórcio sem causa. Do ponto de vista dos filhos, o divórcio é muito fácil. Resumindo décadas de pesquisa sociológica, um cuidadoso estudioso concluiu que a estrutura familiar que produz os melhores resultados para os filhos, em média, são pai e mãe biológicos que permanecem casados. Um colunista do New York Times observou: o fato marcante de que, à medida que os casamentos tradicionais diminuíram nos Estados Unidos, aumentaram muito as evidências da importância dessa instituição para o bem-estar dos filhos. Essa realidade deve fornecer uma importante diretriz para os pais e para os candidatos a pais em suas decisões referentes ao casamento e ao divórcio. Também precisamos que os políticos, legisladores e governantes prestem mais atenção ao que é melhor para as crianças, em vez de concentrar-se nos interesses egoístas dos eleitores e dos defensores militantes de interesses dos adultos. As crianças também são vítimas de casamentos que não acontecem. Poucas avaliações do bem-estar da geração emergente são mais perturbadoras do que o informe recente de que 41% das crianças nascidas nos Estados Unidos são filhos de mulheres que não se casaram. As mães não casadas enfrentam enormes desafios, sendo claras as evidências de que os filhos delas estão em significativa desvantagem quando comparados a filhos criados por pai e mãe casados. A maior parte dos filhos nascidos de mães não casadas, 58%, nasceram de casais que coabitavam. Seja o que for que se possa dizer sobre esses casais que não se casam, os estudos mostram que seus filhos sofrem significativas desvantagens comparativas. Para os filhos, a relativa estabilidade do casamento realmente importa. Devemos presumir as mesmas desvantagens para as crianças criadas por um casal de pessoas do mesmo sexo. Os estudos sociológicos são controversos e politicamente tendenciosos no tocante aos efeitos de longo prazo sobre as crianças, principalmente porque, como um colunista do New York Times observou, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é uma experiência social e, como a maioria das experiências, levará tempo para se compreender suas consequências. Falei em favor das crianças, as crianças do mundo inteiro. Talvez haja quem rejeite alguns desses exemplos, mas ninguém deve recusar o pedido de que nos unamos para aumentar nossa preocupação com o bem-estar e o futuro de nossos filhos, a geração emergente. Estamos falando de filhos de Deus, e com sua poderosa ajuda, podemos fazer mais para ajudá-los. Nesse pedido, dirijo-me não apenas aos santos dos últimos dias, mas às pessoas de todas as religiões e a outros que têm um sistema de valores que faz com que subordinem suas próprias necessidades às necessidades de outros, especialmente em favor do bem-estar das crianças. As pessoas religiosas também são cientes do ensinamento do Salvador contido no Novo Testamento de que as puras criancinhas são o modelo de humildade e da capacidade de serem ensinadas, Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. No livro de Mórmon, lemos que o Senhor ressuscitado ensinou aos nefitas que eles precisavam se arrepender e ser batizados e se tornar como uma criancinha ou não poderiam herdar o reino de Deus. Oro para que nos tornemos humildes como as criancinhas e estendamos a mão para protegê-las, porque são o futuro para nós, para nossa igreja e para as nossas nações. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso amado Pai Celestial, na conclusão desta sessão, expressamos nossa gratidão e amor. Fomos inspirados por mensagens que impactaram nosso coração. Ouvimos Tua palavra, agora sabemos Tua vontade. queremos seguir a ti e a teu filho Jesus Cristo. Nós te amamos e queremos agir por nós mesmos, porque queremos seguir nosso profeta amado, Thomas S. Monson. Queremos agir com felicidade e com alegria ao decidirmos servir aos outros. Pedimos uma bênção especial para as crianças deste mundo. Queremos ajudá-las e queremos, como pais e avós, ajudá-las a serem felizes neste mundo. Pedimos uma bênção especial para aqueles que perderam a esperança, que pecaram e afastaram Cristo de sua vida. Pedimos que nos ajude a seguir em resgate daqueles que perderam a esperança e a fé. Te agradecemos por todas as bênçãos que temos recebido de Ti. Te amamos e queremos agir com felicidade e com um grande desejo de fazer a Tua vontade. E expressamos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
Esta foi uma transmissão da 182ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida por um coro de rapazes e moças das estacas Benyon e Taylorville, de Utah. Esta transmissão foi um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.